Antena Rebel.
No ar. Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre.
Les anarchistes, les anarchistes.
Alô, alô, amiga, amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Sou o Edu, tô aqui mais uma semana ao lado do meu amigo Vitor. E aí, Vitor, como você está?
E aí, beleza, Edu? Tamo aí, né? Mais uma semana, conseguindo.
Olha aí, né? Então, o quase semanal, já a gente tá conseguindo entrar nos eixos.
Mas sempre é bom, né? Colocar um quase.
Exatamente, porque se a gente coloca semanal, aí a gente não, né? A gente não faz. Exatamente, a gente vai furar, né? É, Adriano que tá de folga, né? Semana do aniversário dele.
Exatamente.
Aí a política da firma deu folga.
Deu folga. E é agora. Dia do, né? Semana do trabalhador, o Adriano... É o cara que é mais o workaholic dentro da biblioteca, então ele merece.
É, precisa de uma folga, né? Então a firma foi, né? Foi, pensa sempre, né?
Abonamos.
No lado do colaborador da firma, pensa, né? Então é por causa disso, né? E Vitor, você encontrou ouvintes na rua?
Pois é, cara, tava lá de bobeira na rua, numa manifestação que a gente vai conversar daqui a pouquinho.
O acaso?
O acaso, ao mero acaso. E encontrei, né, os nossos ouvintes, fiquei muito feliz de saber que a galera tá aí escutando a gente. E mando um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí. A gente sempre gosta de saber quais são as impressões de vocês. É muito legal sempre encontrar vocês aí.
Um abraço pra todo mundo que nos escuta, que nos ouve, que nos tolera. Matias Pinto agora, hein?
Felipe Figueiredo?
Ah, é, o Matias, é verdade. essa é do Felipe. Essa é do Felipe, Felipe, verdade. E você, ouvinte, que está aí escutando, manda um recadinho pra gente, né? A gente gosta, que nem o Vitor falou, é bom.
Dá uma inflada no ego.
Isso, exatamente, né? Então manda aí, né? E aí, sempre é bom, né? Também a gente ter uma devolutiva, né? Pra saber como é que o Antinomia tá chegando no seu ouvido. Então acessa lá, hein? antenazero.com/recados. Aí você manda lá pelo site da rádio e aí a gente lê e comenta aqui no ar. Agora vamos para a vinheta para a gente saber que manifestação foi essa, que os ouvintes estão presentes, né?
Exato.
E também o tema do programa de hoje. Qual é a atualidade do 1º de maio? Como o Vitor já adiantou, né? Estamos aí na semana do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, da Trabalhadora. Dia que foi conquistado ali, né? Por muita luta, a partir, né, do evento dos mártires de Chicago em 1886. A partir da história, eu acredito, né, que os ouvintes já estão ali familiarizados. Se não, né, tem aí material abessa de formação, qualquer coisa também, se o ouvinte quiser aí uma recomendação, manda um recadinho pra gente, que a gente também troca uma ideia sobre o assunto. Mas a gente quer falar mais sobre o presente do que sobre história, né? Vitor, acho que primeira coisa, né? 1º de maio é um dia de luta, mas para alguns é um dia de festa, né? E aí, começar falando do que aconteceu... Lá em Itaquera, o ato unificado das centrais sindicais, CUT, UGT, Força Sindical, na qual estava lá o presidente Lula, né?
Uhum.
E, bom, aliás, e que o presidente cornetou, né, esse ato, né? Falou
Sim.
que tinha pouca gente, né, que estava esvaziado e tal, que o pessoal não organizou bem o 1º de maio. Dentro dessa... Primeiro aí falando desse ato governista, né? O que você acha, né, que revela esse ato governista sobre a atual política do governo Lula. O que, que dá pra gente extrair aí?
É, o primeira observação, né, comentando isso que você colocou, né, desse ato 6 vaziado, acho que fica evidente mesmo que o governo, o PT, numa política que já não é de hoje, já é de muitos anos, né, talvez décadas, que vem aí se afastando cada vez mais da população, das bases, né? Isso, na verdade, é só um reflexo do que eles vêm destruindo da cultura política que havia nos anos, no final dos anos 70, 80, né?
Da qual o PT surge?
Da qual o PT surge, exatamente. Então, não é surpresa, né? O ato ele estar esvaziado. Acho que isso é uma primeira colocação aí que a gente pode fazer, né? Então, a despolitização da luta nas bases, ela se manifesta numa despolitização e um esvaziamento do ato. O que revela também dessa despolitização é essa queixa do Lula, do ato estar esvaziado. Me parece, quando eu vi a reportagem, me suou um pouco de uma espécie de uma frustração de não ter uma foto que ele queria, né? Então, e é uma coisa muito análoga, né? Não que seja exatamente igual, ouvinte, não me entenda mal, mas análogo à postura que existe no bolsonarismo, né? O bolsonarismo chama manifestações para bater foto, né? Para fazer com que essas fotos circulem nas redes sociais. E nesse sentido do marketing, da propaganda, eu acho que a queixa do Lula me soou dessa forma quando eu vi, né? Então tem esse outro aspecto. E por fim, eu acho que assim, uma das questões que marca de forma mais deplorável, vamos dizer assim, essa manifestação, foi a política de conciliação que a manifestação ela teve como caráter, né? Então, fazer o convite para o Tarcísio, né, fazer o convite para o Ricardo Nunes participar do ato do 1º de maio, dentro desse contexto de ataque desses dois sujeitos à população, isso, eu não sei nem se é uma conciliação, mas talvez a gente possa dizer que seja uma traição mesmo, né?
Exatamente, né? Vendo, enfim, todo o que nem você falou, né? O que são essas duas figuras, né? Na atual conjuntura política, não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Porque é isso, cada vez mais aí a imprensa tá querendo emplacar, né, um Tarcísio num contexto nacional, pensando ali na eleição de 2026. E o PT seguindo, né, nessa política de conciliação. Conciliação política. E também uma conciliação de classe, vendo aí no que aconteceu no último mês, né? Na proposta do projeto de lei da uberização também, né?
Uhum.
Comentando um pouquinho, assim, só dando uma pincelada. E aí pensando nesse aspecto, Vitor, também da traição, né? Como que você acha que... O que você diz, né? Sobre um governo, né? Do Partido dos Trabalhadores propor um projeto de lei desses?
Ah, bom, é no mínimo cínico, né? É uma postura bem cínica do PT em propor esse projeto de lei, que faz com que, na verdade, o trabalhador, ele trabalhe... ele legaliza o trabalho... A pauta do 1º de maio é justamente redução das horas de trabalho, né? Pra... como é que era? A luta, né? O grito de guerra era 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, né? E no caso, essa PL, ela formaliza um tipo de trabalho onde a pessoa tem que ficar ali disponível pro trabalho e vai ficar 12, 14, 16 horas, talvez, até no momento do trabalho, e ele não pode fazer nada em relação a isso, né? Então, é de um cinismo atroz, né? Esse tipo de PL que o PT vem tá apresentando, né?
E dentro dessa carga horária, né, que você falou, né, que o trabalhador que está vinculado a algum aplicativo, alguma plataforma, né? não é todo esse período que ele é remunerado, né? Uhum. Então tem uma questão também perversa, né, nessa PL da uberização proposta pelo governo, que é a remuneração só pelo tempo trabalhado, pelo estrito tempo, as estritas horas que esse, no caso, motorista de Uber, por exemplo, né, ele vai estar fazendo suas viagens, por exemplo, né? Então o tempo que ele vai estar fora ali de uma viagem para ir para atender necessidades básicas de banheiro, de alimentação, de hidratação, ou então tempo que ele está esperando passageiro, tempo que ele perde, então, de viagem cancelada, tudo isso a plataforma não precisa remunerar ele.
Sim.
E aí você pensa num contexto aqui, né, do Brasil, o tanto de empresa que vai começar a abrir aplicativo e vai querer contratar, né, gente também, ampliar, né, ampliar essa gama, né, para outras atividades profissionais. Mas, bom, não foi nesse ato que nós fomos. E não foi nesse ato que a gente encontrou nossos ouvintes. Então, que ato que foi que a gente participou e encontrou os ouvintes?
Então, a gente foi pro ato da oposição, né? Onde reuniam...
Oposição de esquerda,
oposição,
né?
Oposição de esquerda, exatamente. Onde reuniam ali vários grupos, partidos, coletivos, que... estavam ali numa manifestação, hein, no 1º de maio, mas trazendo esse outro, a outra característica do 1º de maio, que é de ser um dia, na verdade, de luta e não de festa. Quer dizer, também de festa, né? De comemorar as nossas vitórias históricas e assim por diante, mas sempre estar atento à luta que está acontecendo agora, né? E em muitas dessas vitórias anteriores que nós conquistamos, estão sendo colocados em xeque justamente nas políticas atuais, né? Então, nós estávamos lá nesse ato e foi justamente nesse lugar onde a gente encontrou os nossos ouvintes, né?
E quais pautas que estavam ali presentes?
Bom, das pautas que acho que talvez foram as mais...
chamativas, né?
Tiveram maior destaque.
Maior notoriedade.
Foi em relação à privatização da Sabesp, né? Mas não só a privatização da Sabesp, né? A gente também tem uma discussão sobre a privatização em outras áreas também do governo. A gente também viu muitas falas, né, em relação ao processo justamente de uberização do trabalho, né, que é o que a gente estava comentando antes, da PL apresentada pelo PT, né, contra esse processo de privatização, né, de uberização, e também a pauta sobre a paz, a guerra, né, na faixa de Gaza. Então, talvez essas três pautas foram as que mais ganharam destaque, né, na manifestação.
É interessante, né, porque algo que foi importante, né, foi, que nem você comentou, né, marcar uma posição, uhum, para além dessa vinculação, né, enfim, do 1º de maio com o próprio PT, né, que aí fica até... Acho que depois você foi embora, foi engraçado, que apareceu um sujeito, assim, que ele tava indignado, ele tava gritando, assim, que ele não tava compreendendo, né, como que era um ato, era uma manifestação crítica, quem tá no governo é o Lula. Então o cara começou a gritar e tal, enfim... Então, acho que é bom marcar a posição para ver, né? Para ver que tem um campo de esquerda que está para além do PT. Isso é muito importante. E um outro ponto que apareceu, e apareceu numa perspectiva bem interessante, foi por meio de panfletagem, né? Que, uhum, tinha ali algumas pessoas vinculadas a um movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho. Que é um pessoal que está batendo na tecla, está pautando contra a escala 6x1. Para proibir, né? Para acabar com a escala 6x1. E interessante, né?
Sim.
É uma pauta nova, assim, uhum, né? Uhum. E mobilizada a partir, né, ali de uma ação, digamos assim, tradicional, né?
Sim.
Então, ao mesmo tempo que é isso, é algo... É uma organização nova, até eu nem sei. Aliás, se tiver algum ouvinte que sabe mais, né? Sobre quem é que tá envolvido, né? Manda uma mensagem pra gente, pra gente conversar, né, com essas pessoas, assim, porque eu nunca vi, né, assim, esse VAT, eu nunca conheci agora, né, e usando digamos assim, uma ação de um repertório clássico, né, da
Exato.
Esquerda da panfletagem, né.
É.
Então, algo que, ao mesmo tempo que é isso, aí depois eu fui ver, tem bastante material na internet, nas redes sociais, né? Então tem um Instagram que tem bastante, posta bastante coisa, tem TikTok, tem várias redes sociais, mas também tá na rua, tá na panfletagem, né? Então isso é interessante.
Sim. E a pauta, né, do VAT é 6, é eliminar
a escala 6x1.
A escala 6x1, né?
É, para não ter mais essa possibilidade, né, de contratação nessa escala.
E isso é interessante porque isso dialoga diretamente com o trabalhador, né?
Exato.
É uma pauta que é muito concreta, né?
Uhum.
Ele entende o que significa trabalhar 6 dias e descansar um dia, né? Então, uhum. quem trabalha 6x1 sabe que um dia você não descansa porra nenhuma, né? Uhum. Na verdade, se 2 a gente já não descansa, né? A gente fica ali sofrendo na quinta-feira, rezando pra chegar a sexta-feira, o final do dia na sexta-feira. Imagina, né, você trabalhar numa escala 6x1, né? Isso não é descanso, isso é, enfim, é uma atualização da escravidão, né?
Exato. E eu fui, depois eu fui na internet, no, nas redes sociais, né? E aí eles fizeram panfletagem em algumas cidades, para além de São Paulo, né? Não vou lembrar a cidade que era a foto que eles publicaram, mas era uma faixa assim, eu vejo mais o meu patrão do que minha família. Então eu também gostei, que é isso, dialoga diretamente também com o trabalhador, né? É uma faixa direta e reto.
E acaba tocando duas facetas dos sujeitos que são muito importantes, né? Que é o trabalho e a família.
Exato.
Você tá abrindo mão da tua família pra ir trabalhar. E é um trabalho de merda. Então, né, o que que você tá abrindo mão daquilo, das pessoas que você ama, daquele momento de conforto, aquele momento de lazer, né, pra ser explorado? É uma pauta que o cara olha e fala, é isso, eu tô entendendo o que que tá acontecendo aqui comigo, né? Então, e era justamente, essas são as pautas que, na verdade, o movimento operário, né, o movimento dos trabalhadores, eles sempre pontuaram, é nesse lugar. E é interessante porque eu tô lendo a biografia da Emma Goldman, né, a autobiografia da Emma Goldman. É interessante porque, assim, ela conta que ela vai fazer várias visitas em cidades para fazer palestras e tal. E os temas das palestras que ela fazia eram temas muito cotidianos, assim, sabe? Uma coisa do tipo, isso, assim, as horas de trabalho e tal. Só que, e aí, quando isso chamava o trabalhador, a trabalhadora. Mas, e quando eles chegavam ali pra ouvir o que a Emma tava falando, aí ela apresentava outros elementos para fundamentar o porquê que ela estava defendendo a redução das horas de trabalho. Aí ela apresentava as ideias anarquistas, falava do Estado, apresentava a crítica dela à economia, ao capitalismo, à expropriação, à exploração, né? E ela apresentava, obviamente, né, os fatores, que a Emma tem isso muito forte nela, né? As questões comportamentais, né? De como que a mulher no ambiente de trabalho ela é super explorada, fora isso, ela também ela é abusada e assim por diante. Então eu acho que essas pautas que são pautas concretas, elas possibilitam o diálogo. Acho que isso que é o ponto, né? Que é muito diferente, por exemplo, quando a gente coloca, né, que como a gente viu, né, nessa manifestação que a gente foi do 1º de maio, né, como pauta a questão da uberização. Você fala assim, uberização. Não que isso não seja um tema importante, é importantíssimo falar sobre o processo de uberização, de precarização. Só que quando a gente enuncia esse nome, uberização, o interlocutor que a gente tem, a pessoa que vai entender, ela é muito restrita, é um nicho que entende esse tipo de termo. O que dificulta o diálogo com a pessoa que, inclusive, está sendo a mais prejudicada pelo processo de uberização. Né? Então, eu acho que talvez a gente ter que começar a olhar para o passado e começar a resgatar essa sagacidade aí que o movimento operário tinha de estabelecer o diálogo, estabelecer ali um diálogo que seja concreto, sem fugir, sem fazer aquilo que o PT está fazendo, que é uma coisa de propaganda, de publicidade, de marketing.
É, realmente, né? E também pensando no... E aí também agora é um momento corneta, né? Mas também que o ato que nós fomos, né, da oposição de esquerda, também o formato de carro de som cansa, né?
Ah, putz.
Falando nisso de diálogo, porra. Tinha que deixar a corneta também, né? Assim, e é só uma corneta, porque se você perguntar pra mim, ah, propõe uma solução, eu não consigo propor uma solução. Então é só a corneta mesmo. Bom, passamos então agora para Fuego de Vida.
Fuego de Vida.
Fuego de Vida, nosso momento de dicas culturais. E agora nesse sentido aqui, né, das dicas culturais, Vitor, tem uma iniciativa da Biblioteca Terra Livre aí, né?
Sim.
E aí, qual que é a novidade do site da Biblioteca Terra Livre?
Então, para quem não conhece o site é...
bibliotecaterralivre.noblogs.org.
Exato, então vão para o site, acessem o nosso site, porque como a gente ouviu, né, no programa
anterior,
né, a gente precisa se desgarrar um pouco, né, pelo menos um pouco, né, das redes sociais, voltarmos aí aos sites que são autonomistas, libertários, anarquistas.
E o Noblogs, né? Que é, né, um servidor, uma faceta ali, né, interface, uhum. Palavra. A interface é baseada no WordPress, né, só que é todo o servidor é pensado, né, servidor autônomo
e
tal.
Isso. Então. E é super fácil, então, de utilizar, né. E lá no nosso site, a gente tá construindo, né, uma agenda de eventos. E no mês de maio já temos aí alguns eventos.
E o calendário tá na, né, página inicial.
Tá na página inicial da biblioteca. Se você entrar pelo site, ele vai estar na barra da esquerda. E no celular, ele vai estar lá no finalzinho do site. Se você clicar ali nos dias em verde, você vai acessar aí os eventos do dia. Então, no dia 4... de maio.
Mais conhecido como amanhã.
Amanhã?
Amanhã não, hoje.
É,
sempre
hoje.
Eu erro, gente. Sempre eu erro. Hoje, você está escutando aí no sábado.
Exato. Hoje nós vamos ter, então, duas atividades. Um no Centro de Cultura Social de São Paulo, né? Vai ser o Grupo de Estudos de Anarquismo e Feminismo e Masculinidades. No Grupo de Estudos vai haver um debate, uma discussão sobre o texto Cidade e Cosmofobia, do Nego Bispo. E também nós vamos ter aí uma outra atividade no espaço Vira-Lata Caramelo. É uma vivência em dança afro às 17 horas.
Maravilha. Então, pessoal de São Paulo, né, tem aí uma atividade no centro da capital paulista, né? Ali nos CCS, e também pessoal de São Paulo e principalmente pessoal da ABC tem atividade no Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo. Então, compareça, vá nas atividades presenciais, né? É sempre bom, né, fazer se reforçar, né?
É, porque o objetivo da gente fazer um programa de rádio, estar nas redes sociais, é chamar as pessoas para conhecer a gente e conhecer os espaços e conhecer os coletivos presencialmente, fisicamente, porque é justamente, são nesses espaços, são nessas relações que a gente constrói laço, que a gente constrói solidariedade, que a gente constrói luta, né?
Nada como um encontro.
Exato.
Não é? Nada como. E reforçar aqui, semana que vem, se você ainda não colocou na sua agenda, conforme nós falamos semana passada, coloque agora. Crypto Rave, dia 10 e 11 de maio. Se você não sabe do que a gente tá falando, aí você tem que escutar o programa anterior, né? Vai aí, caça aí, Antinomia, número 103. Lembrando que a CryptoRave pede, né, que quem tiver aí interesse em participar, faça o credenciamento antes, né? Porque senão vai ter uma fila. Aí você vai entrar numa fila e também o pessoal vai ter sobrecarga de trabalho, que eles vão ter que fazer um monte de credenciamento de uma hora para outra. Então, você, né, agiliza o seu lado e você também agiliza o lado do pessoal da organização. Então, CryptoRave vai ser na Biblioteca Mário de Andrade, aqui ao lado dos estúdios da Antena Zero, no dia 10 e 11 de maio. Se você quiser mais informações, vá no site 2024, né? Então é 2024.cryptorave.org. Vitor, quer deixar um recado final? Um abraço.
Eu quero deixar um recado pro Adriano, que vai escutar a gente, com certeza. Está escutando a gente agora. Adriano, um abraço. Feliz aniversário. Eu te amo.
Olha, que bonito. Caramba, caramba, que bonito. Adriano, parabéns, também te amo. Aliás, e tem aniversário de outra pessoa querida daqui a pouco, do Chiclé, né?
É verdade, Chiclézão.
Mas é semana que vem, né?
É Chiclé.
Se você escutar a gente, né, Chiclé? Porque acho que você não tá mais escutando a gente, porque você não corneta mais nada, não fala mais nada. Mas Chiclé é o nosso querido aqui também da Antena Zero. Vitor, redes sociais, né? Tem que falar disso,
né? Vamos lá,
né? Vamos lá, então, vai. No grupo Meta, do Mark Zuckerberg.
No grupo Meta, nós estamos como @BibliotecaTerraLivre.
Tudo junto,
tudo,
né?
Junto.
Maravilha. Então, Facebook, isso. Instagram.
Exato.
Agora no Elon Musk.
Elon Musk no X, que é o Twitter, continua sendo, é o @BTerraLivre.
Isso, o site, reforçando, falou, né? bibliotecaterralivre.noblogs.org. E também, né, caso você queira escrever um e-mail pra gente, biblioteca, aí é o, aí já não tem o nome de um bilionário, né? É. O Google ainda é Google. Mas são os bilionários do Google. Biblioteca Terra Livre, tudo junto, @gmail.com. Vitor.
E tem como você mandar uma carta, né?
Caixa Postal 195. Se você for analógico, manda também. A gente também vai ser uma alegria imensa. Vitor, valeu.
Agradeço aí, valeu, um abraço e até, espero, até semana que vem.
Esperamos, todos nós esperamos até a semana que vem, né? Esse foi mais um Antinomia, Antinomia número 104, o programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Nos escute todo sábado às 12 horas e 30 minutos, a reprise é domingo 10 horas da manhã, agora antes era 11 horas da manhã, agora 10 horas da manhã. Nos escute sempre em antenazero.com. Caso você prefira, também o programa sai em formato podcast aí na rede que você preferir. Ouvintes, um abraço, até a semana.
Você ouviu na Antena Rebel, Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre, produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano. Bye, bye.